Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 15 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Quilombolas reivindicam ações do Congresso para a proteção de suas terras. Relatora busca acordo com museólogos e arquitetos para regulamentar a profissão de restaurador. Debatedores defendem responsabilidade solidária de grandes empresas pelo trabalho escravo de empresas subcontratadas. A Comissão da Câmara aprovou proteção a agentes públicos que comuniquem violência contra crianças e adolescentes. Relatora busca acordo com museólogos e arquitetos para regulamentar a profissão de restaurador. A proposta pode ser votada ainda em agosto, como nos conta o repórter José Carlos Oliveira.
Quanto à abrangência do texto, a relatora da proposta de regulamentação da profissão de restaurador conservador de bens culturais, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, vai buscar o consenso com outros profissionais preocupados com perda de direitos e de espaço, como museólogos, arquitetos e urbanistas. Reuniões técnicas foram marcadas para a penúltima semana deste mês, antes da possível votação do texto na Comissão de Trabalho da Câmara, no dia 30. As divergências ficaram evidentes em audiência pública da Comissão de Cultura. Cocai ouviu reclamações de museólogos, disposição de diálogo por parte de arquitetos e apelo de restauradores conservadores pela garantia de direitos ainda não assegurados em lei. A deputada reafirmou a relevância da proposta.
Óbvio que nós temos várias profissões que lidam com isso, mas nós estamos aqui lidando com a necessidade de regulamentar a profissão de conservador e restaurador, que não estão incluídos como museólogos, não estão incluídos como arquitetos, mas que existem e são fundamentais para o resgate do nosso patrimônio. Tentemos uma formulação que possa ser consensual.
A proposta original foi apresentada pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e ganhou um texto alternativo de Érica Cocai, já com ajustes sugeridos pelos próprios restauradores em busca de consenso. Um deles deixa claro que a proposta se refere a bens culturais, móveis e integrados, a fim de incluir os bens imóveis, ou seja, edificados. A alteração teve o apoio da professora do curso de conservação e restauro do Instituto Federal de Minas Gerais, Maria Cristina Simão. Ela lembra que desde 2006, o campus de Ouro Preto vem formando vários restauradores de bens imóveis em curso bem avaliado pelo Ministério da Educação, mas que atuam no mercado de trabalho sem a devida garantia de direitos.
Os fundamentos teórico-conceituais das disciplinas são similares, assim como os objetos de estudo e intervenção, os bens culturais, propiciando uma união de esforços que certamente fortalecerão a categoria como um todo.
Já a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, Maria Leal, disse entender a necessidade de regulamentação, mas pediu tempo para analisar as mudanças juntamente com o colegiado. Segundo ela, é preciso deixar as especificidades mais claras e achar os termos corretos. As críticas mais contundentes partiram do assessor do Conselho Federal de Museologia e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Museus, José do Nascimento Júnior, que vê sobreposição de atividades e risco à lei que regulamentou a profissão de museólogo em 1984.
Essa regulamentação não leva em conta o estatuto dos museus. Museologia é uma profissão, tem uma formação múltipla, ampla, inclusive no campo da conservação e restauro. E os museus que existem no Brasil há 200 anos só se mantiveram até hoje abertos e vivos por conta dos museólogos. Não podemos enfraquecer uma profissão.
A representante da Fundação de Arte de Ouro Preto, responsável pelo primeiro curso de conservação e restauração de bens culturais do Brasil, Gabriela Rangel, rebateu as críticas e citou algumas das especificidades da profissão de restaurador.
É indispensável esse conhecimento prévio de técnicas, propriedades físico-químicas, de materiais, suportes, agentes de deterioração e o comportamento de diversos tipos de materiais frente às inúmeras formas de degradação, ao qual os objetos estão expostos. expostos no seu dia a dia. Esse conhecimento multidisciplinar só é possível de se adquirir via uma formação específica na área.
A diretora da Faculdade de Conservação e Restauro da Universidade Federal do Pará, Rosiane Norá, acrescentou que a atuação direta nos bens culturais exige qualificação especial que evite perdas e danos ao material. A proposta também trata da regulamentação da profissão de técnico em conservação e restauração de bens culturais. Houve acordo para explicitar no texto que, durante trabalho em equipe, o técnico deverá atuar sob supervisão de um bacharel. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Publicação recém-lançada pelas edições Câmara traz uma reflexão sobre temas eleitorais, como mandato coletivo, questões raciais e eleições e fake news. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o lançamento do 5º volume da série Agenda Brasileira e tem os detalhes.
O tema eleições é o protagonista do 5º volume da série Agenda Brasileira, lançado pelas edições Câmara. A coletânea de artigos científicos produzidos pelos consultores da casa tem o objetivo de refletir sobre o processo eleitoral brasileiro, principalmente diante da polarização política e de crises institucionais recorrentes entre os poderes da República, como explica o presidente da Câmara, Arthur Lira, no texto de apresentação. O livro foi lançado junto com outros dois volumes, um glossário que traz termos relacionados com as eleições e uma compilação com vários itens da legislação eleitoral. Organizador da publicação, o consultor Ricardo Rodrigues analisa que as eleições nem sempre vinham sendo tratadas pela literatura acadêmica do país como prioridade, talvez por serem um assunto corriqueiro. Ele lembra que a consultoria da Câmara tem duas áreas que lidam com o processo eleitoral: direito constitucional e ciência política. Os consultores foram convocados para se debruçar, por exemplo, sobre as fake news, além de outros temas que surgiram nos últimos anos, muitos por conta de mudanças na lei eleitoral.
Por exemplo, nós tivemos as federações. Então, vamos analisar as federações, vamos analisar o que é que isso significa e para onde isso vai. Então, nós temos um artigo sobre federações, temos um artigo sobre mandato coletivo, que também é um fenômeno eleitoral novo no Brasil. E temos dois capítulos que tratam da questão racial, eleições e raça no Brasil.
Ricardo Rodrigues acrescenta que a obra é de interesse tanto do público interno quanto do cidadão em geral. Para Maria Raquel Melo, diretora do Centro de Documentação e Informação da Câmara, o lançamento é uma oportunidade de divulgar textos com um maior aprofundamento e uma orientação científica, que podem ser utilizados, inclusive, como fontes de debates na casa. O diretor da Consultoria Legislativa, Geraldo Leite, destaca o objetivo da série Agenda Brasileira como ferramenta de reflexão.
Os temas tratados na Agenda Brasileira são exatamente temas que em algum momento foram debatidos, discutidos e até mesmo foram objeto de legislação, de aprovação de legislação pelo Congresso Brasileiro. Portanto, foram temas que passaram pela Câmara dos Deputados. Então, há um interesse imediato, inclusive das bancadas, dos servidores da Casa, dos parlamentares, porque algumas das normas que foram inclusive aprovadas de autoria de um parlamentar são objeto posteriormente de reflexão.
O volume sobre eleições da série Agenda Brasileira foi editado em duas versões. O livro físico custa R$ 40,00 e pode ser comprado na Livraria da Câmara. O endereço é livraria.câmara.leg.br. A livraria também oferece a versão online gratuitamente para download. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Votos brancos e nulos não têm influência no resultado eleitoral. E mesmo que mais de 50% dos eleitores decidam votar branco ou nulo, a eleição continua valendo. A repórter Lara Rage tem os detalhes.
No Brasil, o voto é obrigatório. No entanto, o eleitor é livre para não escolher candidato algum. O cidadão é obrigado a comparecer às urnas, mas pode optar por votar em branco ou anular o voto se não se identificar com nenhum candidato. Mas os votos brancos e nulos são descartados na apuração do resultado das eleições. Apenas os votos válidos são contabilizados para identificar os candidatos eleitos. E mesmo se mais de 50% dos eleitores anularem o voto, a eleição votação não será anulada, conforme destaca Ana Paula Oliveira Mendes, professora de Direito Eleitoral.
Votos brancos e nulos não têm nenhuma influência no resultado eleitoral. Não existe a possibilidade de, por exemplo, o número de votos brancos e nulos ser maior do que os números de votos válidos e, por isso, o resultado da eleição será anulado. Isso não existe.
No caso das eleições presidenciais, está na própria Constituição que será eleito presidente o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos, excluídos os brancos e os nulos. Na prática, votos brancos e nulos apresentam a mesma função, em geral expressar insatisfação com os candidatos, ou com o sistema, ou com o quadro político de forma geral. A única diferença está na forma como o eleitor prefere invalidar o voto, conforme destaca a professora Ana Paula Mendes.
Quando ele quer votar branco, ele aperta branco lá na urna eletrônica e para votar nulo é só ele apertar uma sequência numérica que não corresponde a nenhum candidato ou partido, como 000, por exemplo.
Há quem pense que os votos brancos vão para os partidos, mas isso também não é verdade. Votos brancos e nulos são considerados apenas para fins estatísticos. A única consequência que podem trazer é a diminuição da quantidade de votos que um candidato precisa para ser eleito, pois só os votos válidos são computados. Eles refletem nas fórmulas do quociente eleitoral e quociente partidário, utilizadas para contabilizar o resultado das eleições proporcionais para o legislativo, mas sem que isso favoreça nenhuma candidatura. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Quilombolas reivindicam ações do Congresso para a proteção de suas terras. A repórter Carla Alessandra tem mais informações.
Representantes de comunidades quilombolas de 22 estados e do Distrito Federal participaram de um ato político-cultural em frente ao Congresso Nacional. O ato, que foi batizado como a Quilombar, foi realizado pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e teve como objetivo cobrar do Congresso a tramitação de propostas ligadas aos quilombos. Os quilombolas pedem aos parlamentares que não aprovem a PEC 215, que delega exclusivamente ao Congresso Nacional o poder de demarcar terras de povos tradicionais e o projeto que autoriza o Brasil a sair da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. A convenção trata do respeito às culturas e aos modos de vida dos povos tradicionais e reconhece os direitos deles à terra e aos recursos naturais. O representante da comunidade quilombola Morro da Onça, de Conceição da Barra, no Espírito Santo, Josielson dos Santos, lamentou que a convenção da OIT esteja sendo sistematicamente desrespeitada em sua região com a ação de produtores de cana-de-açúcar.
A empresa que está dentro do nosso território, ela não respeita nossos territórios. Entende? Ela não respeita a Convenção 69, entende? De pelo menos consultar as comunidades em qualquer tipo de veloações, de manejo, de plantio, de bater são de veneno, entende? Que isso é muito grave.
Josielson disse ainda que a comunidade vem sofrendo também com a exploração de salgema nas jazidas na região do Quilombo. O deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, apoiou a reivindicação dos quilombolas que querem apenas ter acesso às políticas públicas do governo.
Preciso de apoio, sobretudo de políticas públicas, saúde, investimento para a agricultura, para a produção, para o escoamento da produção, aposentadoria. Essa comunidade ela não pode ser excluída. Essas pessoas aqui são seres humanos que representam a dignidade da nossa gente. São pessoas que representam a luta contra a escravidão hoje e sempre.
Outro problema apontado pelos quilombolas é em relação à demarcação de terras. Segundo dados da Coordenação Geral de Regularização de Territórios Quilombolas, ligada ao INCRA, a titulação dessas terras entre 2019 e 2022 caiu 62% em comparação com os 4 anos anteriores e em 78% se comparadas com o período de 2011 a 2014. A Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos afirma que 1.748 pedidos de comunidades quilombolas pela regularização aguardam análise no INCRA. Outros 55 processos aguardam conclusão do processo de titulação. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Debatedores defenderam a responsabilidade solidária de grandes empresas pelo trabalho escravo de empresas subcontratadas. O assunto foi discutido em audiência pública da Comissão de Trabalho da Câmara. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
Especialistas defenderam na Comissão de Trabalho da Câmara a elaboração de norma que obrigue as grandes empresas a verificarem se há trabalho escravo nas empresas menores que contratam. Lei similar foi aprovada na França em 2017 e já existe um projeto em tramitação na Câmara que trata dos direitos humanos nas empresas. Na audiência também foi pedida a aprovação de projeto em tramitação que eleva de 3 para 6 as parcelas de seguro-desemprego para trabalhadores resgatados e a regulamentação da Emenda Constitucional 81 de 2014 que prevê a desapropriação de propriedade rural que tenha praticado trabalho escravo. Lucas da Silva, diretora adjunto do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, diz que a responsabilização de grandes empresas nacionais e multinacionais que contratam empresas praticantes de trabalho escravo é essencial para prevenir o problema. Segundo Lucas, em 2021 foram resgatados 310 trabalhadores em situação análoga à de trabalho escravo em 20 fazendas de Minas Gerais.
O rastreamento dessa produção indica que esse café produzido no sul de Minas e no Triângulo Mineiro, utilizando mão de obra escrava, trabalho escravo de trabalhadores, trabalhadoras, mulheres e homens brasileiros, eles eram adquiridos no comércio internacional, no mercado internacional do café, e exportado, inclusive, para grandes empresas da Itália.
Durante a audiência na comissão, o trabalhador Adésio de Brito entrou em contato com a Câmara pelo portal E-Democracia e relatou que tinha sido resgatado com mais 6 pessoas de uma grande fazenda de café em Manhumirim, em Minas Gerais, há 2 semanas. Ele acabou sendo ouvido pela comissão e informou que vivia em péssimas condições. Lucas da Silva pediu mais detalhes a ele.
E salário, Adésio?
Como não, não tinha salário, não.
E a sua documentação, eles retiveram a sua documentação? Como que funcionou?
Isso. Ó, assim que nós chegamos, eles pegaram a documentação de todo mundo. Não ficou com documento nenhum. Aí, os documentos eles entregou para a gente, no dia que o fiscal chegou aqui e pediu os documentos que eles entregaram a gente.
A fazenda investigada tem vários certificados e é exportadora de café orgânico, mas a Adésio informou que eles eram vinculados a uma cooperativa. 2 representantes de produtores de café foram convidados para a audiência, mas não compareceram. Italvar Medina, do Ministério Público do Trabalho, diz que a situação do trabalho escravo vem sendo agravada pelo desemprego e pelo aumento da fome. Segundo ele, é preciso repor as 1.600 vagas de auditores fiscais do trabalho que estão abertas, mas não há concursos desde 2014. Para o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, as reformas trabalhistas que vêm sendo feitas nos últimos anos também pioram a situação.
Segundo eles, é melhor ter trabalhadores com emprego sem direitos ou com menos direitos do que trabalhadores desempregados. E nós queremos trabalhadores empregados com direito, é o mínimo. Infelizmente, essa concepção do governo, alardeando sempre que o problema são os direitos, isso só faz incentivar a empregadores ou mal empregadores que, ao invés de exercer o direito dos trabalhadores, burlem esse direito até com trabalho análogo à escravidão.
O deputado Rogério Correia diz que vai propor a criação de um grupo de trabalho para analisar os projetos de lei em tramitação defendidos pelas entidades e a formação de uma equipe para visitar algumas fazendas de café mineiras. Jorge dos Santos Filho, coordenador da Articulação dos Empregados Rurais de Minas Gerais, pediu para que as visitas ocorram nas próximas semanas, porque o café está em época de colheita. Luiz Henrique Lopes, do Ministério do Trabalho e Previdência, diz que somente em 2022 foram resgatados 841 trabalhadores em situação de escravidão, sendo que 273 em apenas uma fazenda de cana-de-açúcar em João Pinheiro, Minas Gerais. O técnico afirmou que outros setores autuados foram carvão vegetal, pecuária bovina e serviços domésticos. Ele lembrou que as denúncias podem ser feitas em ipetudojunto.citsit.trabalho.gov.br. Lívia Miralha, da Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais, diz que de cada 100 pessoas que poderiam ser presas pela prática de trabalho escravo, apenas 4 estão presas efetivamente devido à lentidão dos processos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A Comissão da Câmara aprovou proteção a agentes públicos que comuniquem violência contra crianças e adolescentes. E os detalhes na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que garante proteção aos agentes públicos que denunciem casos de violência, agressão e maus-tratos contra crianças e adolescentes. O texto assegura o acesso dos beneficiados aos programas de proteção de testemunhas. O projeto foi aprovado em versão sugerida por dois deputados do Novo. O primeiro relator, deputado Lucas Gonzalez, de Minas Gerais, e o relator substituto, Alexis Fontaine, de São Paulo. A proposta original foi apresentada pelo deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Pelo texto aprovado, servidores públicos da União, dos estados e dos municípios, além de militares, são incluídos na Lei de Proteção às Testemunhas em casos de denúncias de violência contra crianças e adolescentes. A proposta também muda o regime jurídico dos servidores públicos da União e garante a transferência do beneficiado para outro local. O projeto é resultado do trabalho da CPI dos Maus-Tratos do Senado Federal, que encerrou os trabalhos em 2018. A comissão de inquérito concluiu que muitos casos não chegam a ser denunciados por medo de represálias. Na leitura do relatório, o deputado Alexis Fontaine lembrou que dados do Disque 100 indicam que 8 entre 10 casos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem dentro da família. São registrados no serviço mais de 200 casos diários desse tipo de violência.
Se a CPI concluir que tal proteção ampliará a chance de denúncias e, consequentemente, a interrupção de atos criminosos em face de crianças e adolescentes, julgamos o projeto de lei bastante meritório e necessário. Quanto à inclusão dos militares na proposta, é importante reconhecermos o crescente número de estudantes atendidos por instituições militares de ensino vinculadas às Forças Armadas e Segurança Interna.
Em maio deste ano, o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, veio à Câmara participar de um debate sobre enfrentamento às violências na primeira infância. Na ocasião, ele listou alguns sinais de alerta que podem apontar casos de violência.
Há alguns indicadores físicos nessa criança que nós precisamos estar atentos. Inflamação, equimoses, fissuras vulvares e anais, hemorragia anal e genital, corrimento vaginal, DST, diarreia, constipação intestinal. E alguns dos indicadores psicológicos que os educadores, os familiares podem estar atentos, né? Desenhos hipersexualizados, perturbação do sono, medo de determinadas pessoas, comportamentos ou brincadeiras sexuais excessivas, não apropriadas à idade, limpeza compulsiva, destruição simbólica repetida dos pais, acessos de raiva.
O projeto que garante proteção aos agentes públicos que comuniquem casos de suspeita de violência, agressão e maus tratos contra crianças e adolescentes ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovada, não precisará passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia.